Boa tarde, pessoal. Aqui estamos, graças a Deus, depois de muito tempo. Hoje tenho aqui um convidado especialíssimo, o mestre da palavra, Samuel Barros. Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Silas. Olha, é um prazer muito grande poder estar contigo a fazer este projeto, que é muito interessante e eu sei que tem abençoado muitas pessoas. Então, claro que é um prazer muito grande também poder contribuir também.
Amém. Muito obrigado por aceitares também o convite. Na verdade, uau, eu estou aqui super nervoso. Uau! Estou a falar com um estudioso da palavra, também um servo de Deus, tem servido na Igreja Kairos, não é? Na Igreja Kairos durante muito tempo. A igreja também onde eu congrego, para vocês que não sabem. Então tem sido uma honra. E eu acredito que hoje vocês vão receber uma palavra tremenda. Hoje o tema é exatamente a tipologia bíblica. E nós trouxemos aqui um conceito mais ligado à tipologia de Cristo. E uau, eu tive a falar aqui com o mestre Samuel Barros e ele deu-me algumas
Aspirante,
dicas.
aspirante, aspirante.
Aspirante, diz ele, né?
Aspirante, aspirante.
Mas ele deu-me algumas dicas super interessantes sobre quais são as diferenças de tipologia de Cristo. A gente vê tanta coisa no Antigo Testamento, muitas referências bíblicas, muitas personagens bíblicas. Afinal de contas, Samuel Barros, explica-nos um bocadinho o que é isso de tipologia bíblica, o que é isso da tipologia de Cristo, qual é a diferença com o fato da gente conhecer muito sobre teofania, e a gente às vezes faz tanta confusão. Então, explica-nos lá, o que é isso tipologia na verdade?
Bem, isso, pá, Silas, a Bíblia é um livro espetacular, a verdade é
É
esta.
verdade.
A Bíblia é um livro espetacular porque ela tem, ela está tudo escrito, mas nem tudo está evidente. E ela mesmo fala sobre isso, que os tesouros escondidos são para quem procuram e para quem Deus decide revelar. Está lá escrito, os mistérios pertencem a Deus,
É verdade.
mas as coisas reveladas pertencem aos homens, né? Então, a Bíblia é um livro, não é um livro qualquer. Por isso é que é o livro mais antigo do mundo, com mais tiragem no mundo, mais traduzido no mundo, mais dado, mais vendido.
Verdade.
Se nós formos a ver assim de uma forma clara, muito poética, é o livro que carrega se calhar mais sangue do mundo, porque muita gente morreu até por este livro,
É verdade, os
não é?
mártires.
Os mártires, a história, reinos começaram e acabaram, mas a Bíblia sempre permaneceu.
Graças a
E isso é
Deus.
incrível. Então a
Verdade.
Bíblia é única e realmente uma das coisas que é espetacular na Bíblia é isso, para quem gosta de estudar e à medida que nós vamos percebendo as histórias, elas parece que. Parece não. Elas todas ficam. Elas são concordantes.
Ok,
Elas
interligadas, não é?
interligadas, exatamente. Ainda no outro dia estava a ouvir que a Bíblia não é um livro de histórias desconectadas. Pelo contrário, é um
Muito,
livro
muito bom
de uma
isso.
história que ela, em todas elas,
Parece um puzzle, né?
é um puzzle, exatamente. E
Muito bom.
ela vai conduzir, ela tem uma imagem,
Exato.
claro, no final, que, claro, se formos peça a peça, a gente não, às vezes não vai entender. Mas quando juntamos tudo, a expressão é uau!
E tu que és um artista, explica-nos melhor o que é uma imagem.
Uma imagem é isso,
É isso,
é
né?
uma composição de. Agora deixa-me
Exatamente.
usar realmente esta linguagem, uma composição de
Exato.
cores, de formas, objetos,
Uau.
traços, linhas, pontos, onde realmente nessa conjugação toda, em determinados momentos, ou melhor, em
Exato.
determinados espaços, com determinados tons, com determinados, né, tudo isso fica perfeito entre si.
E é
E
exatamente
isso
isso que Deus faz, não é?
é exatamente isso que Deus faz. Aliás, epá, realmente, então, se formos a falar de Deus, é incrível como é que, ainda por cima na Bíblia, Deus pega em coisas tão imperfeitas como homens, tão imperfeitos,
É
tão
verdade.
comuns, não é? Como tu e eu e todos aqueles que nos estão a ouvir agora, e realmente faz coisas extremamente perfeitas. E isso é
Graças a
fantástico.
Deus.
Mas voltando à tua pergunta, tipologia. Bom, a Bíblia realmente tem muita coisa que lá está, que está escrita, está lá, mas ao mesmo tempo ela não é propriamente evidente. Estamos a falar sobre tipologia. O que é uma tipologia? A tipologia é como se fosse uma imagem, é como se fossem representações. É representação.
Ok.
Ela mesmo diz que as coisas da Velha Aliança, né? As coisas da Velha Aliança são sombra daquilo que havia de vir. E tipologia é exatamente isso. São pode ser vários tipos, pode ser desde uma pessoa, pode ser representar Cristo, okay. Um objeto pode representar Cristo, um momento específico, não é? Até abstrato, por assim dizer, como uma ação, pode indicar e apontar para Cristo. Na verdade, toda a Bíblia aponta para Cristo. É a primeira coisa que nós precisamos ter esta certeza, consciência. Toda a palavra, desde Gênesis até Apocalipse, os salmos, a lei, os profetas, tudo aponta para Jesus. Aliás, ele mesmo disse, não é? A lei, os profetas, os salmos falam acerca de mim mesmo.
Exatamente.
Então é incrível quando realmente nós vamos olhar e começar a escavar, ok? Tudo isso nós vamos conseguir perceber que realmente são estas peças que realmente elas se encaixam perfeitamente.
Ok, Samuel, então até que ponto a gente não confunde isso com sinais? Vá, por exemplo, se são coisas que apontam, né? São sombras que apontam para Cristo, por exemplo, até que ponto nós conseguimos diferir isso com sinais bíblicos?
Bom, sinais bíblicos, isso é muito ambíguo. Um sinal, vamos apontar um sinal que apontou claramente para Cristo, por exemplo, a estrela, quando okay. Jesus nasceu.
Okay.
Mas aí realmente eram. Aí já tem a ver outro estudo.
Pronto.
Não são pequenos sinais.
Isso porquê? Porque num fórum privado tu me falaste que tem vários tipos de tipologias. Tem vários simbólicas, tipos, humanas.
Tem simbólicas, né? É como eu estava a dizer, tem simbólicas.
Essa estrela, por exemplo, não é
essa,
tipo uma.
Essa estrela não, essa estrela simplesmente foi um sinal.
Ok.
Foi claramente, é um sinal de que realmente o Messias nasceu.
Okay.
Os mestres, os magos, não é? Eles olharam para a estrela e porque eles conheciam a palavra de Deus e porque eles eram profundamente estudiosos. Exatamente. E eles dedicavam a vida, né? A isso.
Verdade.
E eles olharam para a estrela, não é? tal como lá na época do deserto em Moisés. O povo olhava para os céus, olhava para as estrelas e conseguiam discernir claramente os tempos, as estações, aquilo que Deus havia de fazer. Eles olharam para aquele sinal, aquela estrela específica, e disseram: o Messias nasceu, o Messias. Exato. Está evidente, é chegada a hora do Messias, é chegada a hora em que realmente o povo de Israel irá ser redimido e as nações da terra também. Agora, claro, como estavas a dizer, há muitos tipos de tipologia. Há
okay,
pessoas...
Okay.
Há objetos e há momentos.
Ok, ok.
Ok? Por exemplo, pessoas. Claramente, a primeira que se calhar aparece assim, que toda a gente deve conhecer, é Moisés.
Exatamente.
Não é? O libertador do povo. Nós conhecemos isso, tem uma tipologia. Aliás, na Bíblia tens o tipo e tens o antipo.
Ok.
Não é, não okay. É só... Aliás, não é
explicamos
só...
Explica-nos um bocadinho então sobre isso. Então.
Não é só... acerca de Cristo que tem tipos. Também tem tipos, por exemplo, do próprio diabo.
Ok, ok. Okay?
Agora
dá-nos alguns exemplos, por exemplo.
Ah, agora, por exemplo, esta questão de Moisés. Moisés tinha Moisés e tinha Faraó.
Está certo.
O Faraó que é aquele que oprime, que é aquele okay. que escraviza, aquele que realmente detinha o povo e impedia que o povo até adorasse a Deus.
Ok.
Não é? Bem, nós podemos aprofundar muito isto, mas... Por exemplo, eu gosto deste texto que diz, que mostra exatamente como é que o diabo trabalha, Silas. Tem um, eu não tenho aqui agora a referência, mas é lá em Êxodo, quando a primeira vez que o Moisés vai para Faraó e diz: deixa o meu povo ir, não é?
Okay,
e ele não diz logo que não, ele vai dando condições. O Faraó vai dando algumas condições.
Okay.
Diz: vocês podem ir, mas... vocês têm que deixar aqui os vossos filhos.
Está certo, está certo.
Ok, vocês podem ir, mas tem que ficar aqui o gado. Não, vocês podem ir, mas só vão até ali.
Ok.
E só, não tenho agora preciso quantas vezes é que foram, mas não foi só uma nem duas em que o faraó liberou, mas o que é que ele fazia? O faraó limitava a liberdade do povo.
Uau.
Que é exato. E isso... denuncia claramente que é exatamente isso que o diabo faz connosco. Olha, tu podes ir à igreja, mas...
Okay.
Não dizimos. Olha, podes ir à igreja, mas... Pá, não leves a tua família, ela não tem que ir contigo.
Okay.
Olha, tu podes ir à igreja, mas... tens o aniversário do teu amigo.
Exato.
E é isso que o diabo faz connosco também nos dias de hoje. Então, nós temos tipos de Cristo, tipos do diabo. Agora estou-me a lembrar, por exemplo, aquela... aquela palavra, aquela profecia não é? Contra o rei Tiro, que okay. é exatamente okay. isso. Claro que não, ele não está a falar para o rei Tiro, apesar de que
uma
é uma representação, exatamente. Okay. Tu que estavas no Jardim de Deus, no Éden, eras querubim, do guarda ungido.
Okay.
O rei Tiro não estava no Jardim do Éden.
Com certeza, né?
Nem, não é? Nem Adão existia,
né?
E o rei Tiro muito menos.
Exatamente.
Então ele pegou no rei Tiro e atribuiu
características, né?
As características ao próprio diabo, né? E pegou naquela imagem de Tiro para falar acerca do diabo.
E falaste sobre Faraó, até achei muito interessante. Eu percebi que também tem algumas geografias que são também tem essa parte de tipologia. Por exemplo, Egito,
claro.
Egito e Canaã. Duas geografias diferentes que simbolizam coisas diferentes.
Claro, isso tem a ver com as realidades das pessoas. Enquanto que Egito era a realidade da escravidão,
okay.
era a realidade da opressão, era a realidade onde não há liberdade. Canaã, por outro lado, era a terra da promessa, era a terra da liberdade, era a terra que foi a terra que Deus deu.
Okay.
O Egito não, o Egito era um lugar passageiro.
Okay.
A terra de Canaã era a terra da promessa, era a terra que Deus disse: eu vou te dar, é tua, toma.
Okay. Está
aqui, foi o que Deus disse para Abrão. Era, olha para o norte, olha para o sul, olha para as extremidades, tudo o que tu estás a ver é teu, eu estou-te okay. a dar. O Egito não foi dado para Abrão. E até que, pelo que, perdão, ainda que Abrão, ele tivesse passado no Egito.
Passado por Egito. Sim.
Mas até sabemos pela história que não foi propriamente o
sim,
melhor
Gênesis
tempo.
12
não foi, não foi o melhor momento, não foi o melhor momento que Abrão e Sara viveram em tudo. Seja no casamento, em nada, foi o melhor momento. Mas porquê? Porque realmente, pegaste agora no Egito, não é? O Egito é exatamente esse lugar de pecado.
Uhum.
É a nossa realidade de pecado, é o lugar da carne, é o lugar onde nós fazemos a vontade de Deus. Agora deixa-me abrir aqui um parênteses, eu sei que isto vai se calhar ajudar muita gente, eu aprendi isto,
okay.
Como tu também. O Egito é o lugar onde nós fazemos a vontade do diabo.
Meu Deus.
Fazemos a vontade do diabo. Samuel, qual é a vontade do diabo?
Faraó, diabo, Egito. Uau.
Qual é a vontade do diabo? É simplesmente tu não fazeres a vontade de Deus.
Okay.
Ok. Ou fazes a vontade de Deus, ou fazes a vontade do diabo. Se tu não estás na Terra Prometida, então é porque estás no Egito. É tão simples quanto isso. Ou estamos a viver aquilo que Deus nos prometeu,
uau.
Ou então estamos presos, limitados, e estamos, não é, fazendo tudo aquilo que o diabo quer que a gente faça. O quê? Não ser livre, não fazer a vontade de Deus e não vivermos as promessas de Deus.
Então, na prática, o Egito hoje, para nós, é o quê? É o nosso passado, é o nosso velho eu? O Egito é o quê?
O Egito, é preciso ter muito cuidado, porque nós não podemos que o Egito está ali ou está aqui.
Ok, ok.
Eu gosto de ter sempre, pessoalmente, comigo esta consciência. O Egito está a uma unha de distância.
Uau, ok.
Porque a verdade é esta, a santidade, para trabalharmos e para alcançarmos, e é uma vida inteira.
Ok, ok.
Mas para a perder, Silas...
É verdade.
Basta uma má decisão, não é? Basta olhar para aquilo que a gente
para
não deve.
Para aquilo não pode.
Basta pensarmos no que, aquilo, no
pô,
que, aquilo que a gente não pensa, não deve pensar. Às vezes um sentimento, deixar um sentimento criar raiz dentro de nós. Então o Egito... ele não está propriamente tão distante às vezes como nós gostaríamos.
Okay.
Aliás, aí vem até o orgulho. Não,
uhum.
está longe. Por isso é que Jesus disse: aquele que está de pé, vigie
para que não caia.
Então,
okay.
está a distância muito mínima ao Egito.
É uma linha muito ténue, né?
Muito
que a gente ténue. Não consegue...
A gente tem que guardar a santidade, a Bíblia diz, né?
Okay.
Cuida daquilo que é teu, cuida da tua coroa para que ninguém te tome.
Então, exatamente.
Deixar de olhar para ela, deixar de guardá-la,
exato.
Deixar de, não é? Deixar de cuidar dela, da nossa santidade, do nosso relacionamento com Deus,
é verdade.
Do nosso testemunho,
é verdade.
Rapidamente, está alguém à espera que a gente fique a dormir um bocadinho para nos roubar.
Muito, muito sério. Então, esse tipo de tipologia, como é que nós vamos categorizar aqui para o pessoal que está a nos ouvir e está, uau, faz todo sentido, mas como é que a gente, para o pessoal se ligar, que tipo de tipologia, né? Aqui é um bocadinho redundante aqui a expressão, mas que tipologia que a gente vai
categorizar? Eu não queria ser muito querer me armar em teólogo. Não, não quero, não, porque eu sei que quanto mais simples for as coisas, muito mais fáceis e as pessoas conseguem perceber mais e conseguem se identificar mais.
Certo. A verdade porque é quando nós chamamos a tipologia de Cristo, algo que aponta para Cristo. E quando normalmente é algo geográfico, ou por exemplo, só para dar um outro exemplo, por exemplo, quando a gente fala sobre deserto, né? Deserto, que tem muito a ver com peregrinação, por exemplo, né? E hoje a gente, como cristãos, a gente hoje estamos, né? Como diz a Bíblia, nós estamos em peregrinação, numa jornada cristã, né? Que deserto é essa passagem de um ponto para o outro, né? Então, esse tipo de tipologia, tá a perceber? É que a gente quer se ligar um pouco. Se não liga para Cristo, liga para algo que que nós vivenciamos, algo que é manifestado pelo nosso dia a dia, o que a gente pode assim chamar, né? Por exemplo.
Bem, na verdade, Silas, como eu disse no início, tudo aponta para Cristo.
Ok, ok.
Mesmo até na nossa vida, tudo aponta para Cristo.
Muito bom, muito
tudo.
Bom.
Nós, deixa-me pegar este exemplo que estás a falar, o deserto. Claro que okay. O deserto é o tempo que nós estamos aqui, não é? É o tempo okay. que nós estamos neste mundo, nesta terra, a gente é provado. É ou não é? São os desertos. Uhum. O deserto, a gente tem a ideia do deserto que é sofrimento, não é? Que o deserto é escassez. Okay. Tem escassez, mas não é escassez por si só, porque o povo comeu.
Okay.
O povo bebia. Não lhes faltou nada.
É verdade, é verdade.
Porquê? Porque eles estavam dependentes de Deus, ouvindo uma voz de autoridade, que neste caso era Moisés e Arão.
Ok, ok.
Então a questão não é a peregrinação, a questão é a quem é que a gente está a ouvir.
Ok.
A questão é a quem é que a gente está submetido, porque é mesmo assim.
Ok.
Aí que realmente as coisas têm tudo para dar certo.
Então deixa-me perceber uma coisa então. Daí que no início eu perguntei-te um bocadinho sobre a diferença entre tipologia, antes da gente continuar aqui, tipologia e teofania, porque parece que tipologia tem muito, muito de manifestação e teofania também tem. Então, como é que a gente vai conseguir diferir esse contexto, né?
Bom, estamos a falar no quesito bíblico.
Bíblico, exatamente. Okay.
Bem, tanto uma como outra são revelações, ou são manifestações.
Exato.
Tanto uma coisa como outra, são aparições.
Ok, ok.
Teofania, por exemplo, pode ser um objeto. Exemplo, sarça ardente.
Ok, ok.
Não é? Sarça ardente. Quando Moisés subiu, não é? Aquela monta, diz a Bíblia que ele estava a apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele viu algo muito estranho. E quando ele foi a ver, era uma sarça, não é? Que ardia, mas não se consumia.
Ok.
E isso chamou-lhe muita atenção, porque. Não, é, não era propriamente. Era uma coisa que a gente vê todos os dias,
verdade,
ainda hoje.
Verdade, verdade.
Mas ele percebeu, e quando ele chega naquele lugar, é o próprio Deus que fala em primeira pessoa.
Okay.
Não é um anjo, não é um profeta, não é um mensageiro. É o próprio Deus que fala: Moisés, descalça-te, porque estás em solo sagrado, em solo santo. O lugar que estás a pisar não é um lugar qualquer. E quando ele pergunta claramente, mas quando eu for dizer tudo isto aos meus irmãos, né? Quem é que eu vou, como é que eu te devo apresentar?
Ok, ok.
E o que é que Deus disse? A velha frase, eu sou o que eu sou. I am who I am. Né?
Imagina,
eu sou
o
que eu sou. Portanto, mas estava ali representado de uma forma física, e isto é uma teofania, são manifestações físicas do próprio Deus. Uma outra muito... Agora vou pegar, em vez de um objeto, vou pegar num ser vivo, está bem?
Está certo.
No batismo de Jesus.
Okay.
A Bíblia diz que quando Jesus se batizou, né, se bem que ali é muito redundante teofania, porque
era o
próprio Cristo encarnado. Né?
Já é teofania,
mas tem,
né?
Outra teofania. Deus. Tem outra teofania, na verdade.
Okay.
Que é o quê? O Espírito Santo. Não diz a Bíblia
exatamente.
Que o Espírito Santo desceu... No corpo de uma pomba, incorporeamente numa pomba.
Exatamente.
Isso é uma teofania.
Ok.
Ok? Agora, também tem pessoas que eu acredito que foram teofania.
Ok.
Uma teofania. Okay. Estamos a falar, por exemplo, de Gênesis, com Jacó.
Okay.
A Bíblia diz, não é? Que
Peniel, não é?
Em Peniel, exatamente, uhum. Quando... quer dizer, o Jacó... Já, é muito engraçada essa história, Silas.
Okay.
Na minha opinião, e desculpa se eu às vezes me entusiasmo muito, mas é que eu acho a Bíblia espetacular. Jacó está a sair de um grave problema com o seu sogro.
Exatamente.
É pá, ele estava... Ele passou...
A ser perseguido.
Ele foi perseguido pelo seu sogro. O sogro queria acabar com ele.
Exato.
Queria arregaçá-lo porque, enfim, foi tramóia ali. Enfim, tá, o sogro ia destinado para vou matá-lo. Vou ficar com tudo que é dele. A tudo que é dele é meu.
Tem problema enfim, com todo mundo, até com Esaú, né?
E se não fosse um anjo aparecer ao Lambão Labão?
É verdade.
Ao Lambão Labão?
O senhor Labão, é verdade.
Né? Se não fosse um anjo, era isso que acontecia. Então quer dizer, pronto, graças a Deus ele teve o livramento. Lá Deus falou com Labão e disse: deixa o meu servo em paz, vai para a tua casa, vocês estão aí de boa, não sei o que mais, e aí tudo deu certo. Epá, e depois dessa cena, vem alguém dizer: Jacó, pá, teu irmão está a vir com não sei quantos homens para trás, atrás de ti.
É verdade.
E Jacó, quando ouviu aquilo, ele disse: caraca, eu estou mesmo destinado, estou mesmo destinado a não passar daqui, porque o meu irmão, eu sei que ele também me quer matar, porque foi o juramento que ele fez.
Certo.
Eu vou-te matar. E quando ele disse aqui, pá, peraí, eu preciso de ir ali, olha, só Raquel e crianças vão para lá, Lia e crianças vão para o outro lado, e tu, pá, olha, eu vou aqui me resolver
com Deus. A minha
solução é só eu vou me resolver agora, porque realmente, não sei, né?
Exato.
Aí a Bíblia diz que realmente ele passou a noite a lutar com um homem, né? E nós conhecemos a história. Quando estava a amanhecer, né, o homem queria: deixa-me ir, que eu tenho que ir.
Uhum.
E Jacó prendeu-se-lhe as roupas e disse: não te vou deixar ir sem que me abençoes.
Ok. Foi abençoado
com
uma cena na coxa,
foi,
né?
Foi abençoado com uma nódoa bem marcante.
Exato.
Mas disse, foi quando o homem lhe disse: tu não és mais Jacó, tu agora és Israel.
Okay.
Claro que esse anjo, aliás, na Bíblia. Principalmente no Velho Testamento,
certo.
Quando aparece a expressão, há dois tipos de expressões: um anjo do Senhor, um anjo do Senhor,
okay.
E aparece o anjo do Senhor.
Interessante, muito bom.
Há um indicativo específico e há um aleatório: um anjo do Senhor,
okay.
E há o anjo do Senhor. Quando a Bíblia se refere a um anjo do Senhor, é exatamente isso: é um anjo do Senhor, um mensageiro da parte de Deus.
Ok.
Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, se nós formos a ver as características e aquilo que o próprio anjo está a falar, realmente nós podemos perceber que não é um anjo, não é um mensageiro. É o próprio Deus que está a falar.
Ok.
Mas ele não se assume como Deus, é um anjo, um mensageiro.
Uhum.
Não é? Nós temos, por exemplo, a questão de Jericó
Josué.
Com Josué, exatamente.
Okay.
Em que a Bíblia diz que ele apareceu o anjo do Senhor com uma espada flamejante. E começou a declarar a palavra, a palavra, e Josué percebeu claramente. Aliás, os pais de Sansão,
okay,
a mesma okay, coisa, okay, apareceu então. O anjo, não é? E essa história, cara, é uau, espetacular, eles, Manoá, não é? Manoá, apareceu-lhe o anjo e eles trouxeram oferta, não sei o quê, e o anjo comeu, papapá, e no final, quando o anjo desapareceu, eles perceberam: nós vamos morrer.
É verdade.
Porquê?
É verdade.
Porque nós vimos a Deus.
Vimos a Deus, exato.
Vimos a Deus. Então eles perceberam que não era um anjo comum.
Okay,
era okay. O próprio Deus que se manifestou ali. Temos também, enfim, tantas coisas que a gente poderia...
Abraão, não é?
Com Abraão. Bem, ele teofaniza há tantas...
Teve uma sentada familiar com os anjos, não é?
Melquisedeque, por exemplo, Melquisedeque.
Exato.
Há quem diga que sim, há quem diga que não. Eu acredito que sim, porque a Bíblia é clara no que toca. Ele era um homem sem fim, sem início de dias, okay. E sem fim de dias. Nele não há genealogia.
Exatamente.
Ele não tem pai, ele não tem mãe. Ele é uma figura isolada, por assim dizer.
Verdade.
E a Bíblia diz que ele recebeu os dízimos, não é? E fez uma aliança eterna com com Abraão. Não é? E nós sabemos a quesito do dízimo, que é, tenha que ser dado, neste caso, a representar Deus. Além de que era sacerdote de Deus Altíssimo e era rei de Salém.
Okay.
Há, claro que há muita coisa que nós poderíamos abordar acerca da personagem de Melquisedeque, que é... Enfim, tem pano para mangas.
Tão profunda, é verdade.
Mas,
é verdade.
Mas eu acho que realmente nós podemos...
Aqui está, entramos novamente nessa questão, não é? E o pessoal deve estar, me dar aqui um nó na cabeça, vamos lá. Melquisedeque, ele próprio, também é uma tipologia de Cristo.
Claro, exatamente, porque, bora lá, quem é que abençoa quem? Aliás, a Bíblia fala isso. Okay. A Bíblia fala que é o maior que abençoa o menor. Okay. E depois lá, em Hebreus, se não estou em erro, em Salmo também, Salmo especificamente diz que ele será ordem da ordem, segundo a ordem de Melquisedeque.
Exatamente.
Não é? Ordem de Melquisedeque, e nós sabemos que é um salmo messiânico. Exato. Não tenho agora aqui a referência, mas ele diz que aquele que iria de vir é segundo a ordem de Melquisedeque.
Hebreus 7 também fala.
Hebreus 7, exatamente, que fala especificamente porque é que Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Não é? E ele depois começa a detalhar exatamente tudo aquilo que eu acabei de falar. Ele não tem tempo, nem princípio, nem fim de dias. Exato. Ele é eterno. É ele que abençoa, ele recebeu os dízimos de Abraão, e nele Abraão também foram, por ele Abraão foi abençoado.
Ok, então deixa eu perceber então aqui mais uma vez, estávamos a falar sobre teofania, então, e eu percebi que a questão de teofania entra sempre aí o anjo do Senhor. Tem a questão do anjo, tem por exemplo o caso de Isaías e o caso de Ezequiel, que por exemplo tiveram visões.
Sim.
E por exemplo tem esses casos, né, que as pessoas tiveram visões, como Paulo, por exemplo, na altura Saulo de Tarso e tal. Então, é uma manifestação, ou, por exemplo, a questão daqui do apóstolo João também, né? Ele diz que viu o próprio Cristo, né? Por exemplo. Então, tem que ser ou o anjo ou uma visão de alguém que viu o próprio Deus. No caso, estava a falar de Manoá, por exemplo, né? Na representação do angelical, e eles reconheceram que era... que eles viram Deus e podiam morrer e tal. Então, quer dizer que teofania é simplesmente uma aparição física através de uma...
Com certeza. É sempre uma manifestação física.
Ok.
Sempre uma manifestação física. Claro que João foi muito mais fácil reconhecer. Porquê?
Uhum.
Porque Jesus se apresentou.
Ok.
Eu sou. Sou eu, João, sou eu.
Uau.
Sou eu, Jesus.
Quem me dera, né?
Paulo, na altura Saulo, quando teve um encontro com Jesus... Ele disse, Paulo,
porque
é que me estás a perseguir?
Verdade.
Então, ele mesmo se apresenta. Eu sou Jesus. O nome Yeshua, Yoshua, Jesus, ele vai aparecer depois. Porque o nome... Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Okay. Claro que Deus tinha tudo preparado desde os confins, os fundamentos da Terra.
Ok.
Porém, o nome só vai a ser manifesto lá na frente, no Novo Testamento, para que realmente as pessoas pudessem compreender. Estás a entender o que eu estou a dizer?
Exato.
Teve homens, teve pessoas que, por exemplo, acho que foi com Manoá que ele perguntou ao anjo, então, mas qual é o teu nome?
Uhum.
Okay. E o anjo respondeu, porquê é que perguntas o meu nome se o meu nome é grande?
Uau, é mesmo, foi uma coisa.
E foi quando ele teve a consciência que, cara, espera aí, vamos morrer.
Uhum,
porque ninguém viu a Deus e não morresse.
Sim mesmo.
Uhum. Eu, não é? Vamos morrer. Então, porquê? Porque ele teve a concepção, ele percebeu que realmente era o próprio Deus. Agora, como estás a dizer, são manifestações, teofanias são manifestações sempre físicas.
Ok.
Agora, voltando aqui à tipologia, tens tipologias aí que não são físicas.
Ok, interessante. Okay? Vamos lá, então.
São momentos. Okay. Momentos que aconteceram. Por exemplo, bem, nós podemos pegar, olha, desde o exemplo desde o início em Gênesis com Adão e Eva, quando eles pecaram, a Bíblia diz que eles, quando pecaram, eles olharam para, os olhos deles foram abertos e perceberam que eles estavam
nus.
No Cheetos.
Ok.
Estavam nus.
Pela primeira vez. Adão olhou disse, para.
O que é isso?
É verdade.
Não, mas eles perceberam que estavam nus e a Bíblia diz que eles tiveram vergonha, eles se envergonharam.
Exato.
Entre parênteses, é exatamente isso que o pecado faz connosco.
Isso.
Nos faz ter vergonha de nós mesmos.
E de Deus, né? A gente se esconde de
nós mesmos. E claro, onde vem a vergonha, vem o medo. E onde há o medo, a gente se afasta, e onde não há, o afastamento não há relacionamento, e onde há, não há relacionamento há morte. Uhum. Mas nessa situação eles fizeram, né, cozeram para si uns aventaisitos de,
queriam cozinhar,
folhas,
né?
De folhas de figueira.
Exato, diz a Bíblia.
Porque eles estavam nus, e quando Deus foi confrontar, né, trouxe os decretos para ele, para eles dois, para uhum. Adão, para Eva e depois para a serpente e para a terra,
exatamente.
Porque ele, não podemos esquecer que não foram só três amaldiçoados, foi quatro foram amaldiçoados.
Adão por causa de ti,
Adão
agora
por
a terra.
Causa de ti, também a terra vai ser amaldiçoada.
Certo.
E nesse momento, nós sabemos muito bem a história, que Deus não é que não tivesse gostado da roupagem que
Adão fez. Aqueles aventais.
Né? Que Adão fez. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus os vestiu com pele.
Exato.
Com pele. E nós, claro, percebemos que onde houve pele, teve que haver primeiro um
sacrifício.
Então foi algo que aconteceu.
Okay.
Claro que eu sei, tenho a pele que é física, mas o processo em si, a morte.
Okay.
A morte para nós não é concreta, é abstrata, que é mesmo assim, não é?
Certo.
A pessoa está a respirar, deixou de respirar. É momentos, nós temos mais na frente, nós estamos a falar, por exemplo, de Abrão, quando Abrão, Deus pede, não é, para Abrão sacrificar o seu único filho.
Único filho, exatamente.
Não é? E só aí é muito atípico.
Momentos, não é? Então,
momentos,
exatamente.
Por exemplo, okay. Eu estou-me a lembrar um que eu acho incrível, quando Abrão, diz a Bíblia, que, não é, que Abrão e Ismael foram subindo o monte, e o próprio Ismael levava as coisas para o sacrifício.
Certo.
Acreditamos nós que eram... não eram as pedras
claro.
Era o que não faltava, mas certo. O que é que era preciso meter para pegar fogo? Madeira,
exato.
Galhos, exato. Né? E posso estar eu imaginar, não é? Isaac a carregar a madeira a qual ele ia se colocar em cima para ser sacrificado. Claro, é. Que nós vamos apontar logo para quem? Jesus, a Bíblia diz que ele carregou a sua cruz,
carregou
a madeira com a qual ele ia ser morto. Foram momentos, não é?
Então, momentos específicos do Antigo Testamento que representavam momentos que Jesus viveu.
Claramente.
Uau, interessantíssimo.
Por isso é que nós dissemos logo no início, Silas, que a Bíblia não é um livro de histórias desconectadas.
Isso,
todas elas se convergem.
Isso.
É? Deixa-me pegar noutro exemplo, José.
Ok.
Não é? Epá, se eu começar a me ensinar, não, por favor, não me leve mal, mas não é só fascínio, mas porque é o fascínio? Porque é tudo verdade. E a Bíblia, e é isto que eu acho que é incrível, além de ser o livro mais vendido, mais lido, mais tudo, é o livro que mais transforma pessoas.
Uau.
As Bíblias, elas transformam presos dentro das cadeias.
Isso é verdade.
Não é incrível? A Bíblia aponta o futuro de esperança para quem não tinha esperança rigorosamente.
Graças a Deus, verdade.
E estava eu a falar de José, não é?
Uhum.
Pá, tem um momento que eu choro sempre que eu leio, e aquele momento em que depois daquela situação toda em que ele foi vendido, não é? Teve em casa de Potifar,
uhum.
Depois teve que ser preso, depois teve que ser apresentado ao faraó. E ele, entretanto, é nomeado governador, e aí chegam os irmãos.
Já está a me fazer lembrar a história de alguém.
Aí vieram os irmãos, e ele é ser confrontado,
okay.
Com o passado dele.
Okay.
Cara, isso é incrível, porque nos aponta exatamente... Lá está, são histórias que nós hoje podemos nos identificar tão bem.
Ok, exatamente.
José foi traído pelos próprios irmãos, pá.
Uhum. Vendido,
os próprios,
né?
Irmãos, vendido. E agora aqueles irmãos estavam ali bem na frente.
Provavelmente a preço de escravo.
A preço de escravo.
Exatamente.
Agora, o que é mais incrível é que eles não reconheceram José, porque já tinha passado décadas.
É verdade.
Eles não reconheceram, mas ele reconheceu-os. Pelas roupas, pela forma de linguagem.
Ok.
E a Bíblia diz que, entretanto, houve ali muita coisa que José fez, mas chegou a um ponto onde não dava mais para prolongar a situação.
Certo.
E a Bíblia diz que eles estavam num momento de muita tensão, em que José, claro, disse, ok, eu vou ficar com o vosso irmão mais novo, Benjamin, que era irmão dele.
Exato, irmão dele.
Ele vai ser meu escravo, vocês roubaram, então o vosso irmão mais novo vai pagar as consequências. Eles aí piraram da cabeça, eles não queriam repetir aquela história.
Não queriam repetir a história do outro mais novo.
Não queriam repetir aquela história e claro que isso veio com tudo.
Isso é incrível. Ele fez mesmo de propósito pelo mais novo.
Isso bateu tão forte e a Bíblia diz que ele mandou sair toda a gente, né, daquele lugar e aí ele se revelou.
Uau.
Ele disse, eu sou José. Cara, eu sou o vosso irmão. E ele diz especificamente, eu sou o vosso irmão que vocês venderam.
Verdade.
Incrível, porque ele não faz isso numa acusação. Ele diz, vocês venderam para o Egito, para que eu pudesse vir isso aqui. E ele depois, ele tem um texto, ele fala lá, ele diz, mas tudo isso foi pela vontade de Deus.
Uau.
Cara.
Uau. A maturidade,
a Bíblia
para
diz
perdoar
que,
e para...
A Bíblia diz que nesse momento de perdão, José deu um grito tão grande,
meu Deus,
que até diz da Bíblia que se ouviu no palácio do faraó.
Cara, meu Deus.
Perdão.
Alguém também perdão. Deu um grito muito
resumindo
alto.
E concluindo, aquele momento de perdão, de perdoar perdoarem aqueles que te
traíram,
que o venderam. E não é, foi isso
exatamente.
Que Jesus fez na exatamente. Cruz. Não foi isso. Ele disse, eu Pai, perdoa-lhes.
Exatamente.
Porque eles não sabem o que fazer.
Uau.
Era gente da sua terra, era a sua própria gente.
Exato. Os próprios judeus antes, que lhes venderam.
Tempos antes, venderam. Dias antes, exatamente. Horas antes, estavam a clamá-lo como Hosana.
Exato, é verdade.
É, não é? Verdade. Quem és tu, meu Deus, que é o homem este que fala com tanta autoridade? Eu acredito, se me permitem, gente ali que se calhar até foi curado por ele.
Com certeza.
Familiares ali de alguns ressuscitados.
E
naquele dia estavam ali, crucifiquem.
Crucifiquem. Preferimos Barrabás.
Preferimos Barrabás.
Muito forte isso.
E nesse momento, lá está, é o momento de perdão.
Exato.
Então, tem várias situações na Bíblia. José é um grande
personagem, né?
Personagem que aponta para Cristo, não só por causa disso, mas na altura da fome, né? Quando ele disse,
ele vai para o mesmo sítio também, para o Egito. Jesus, quando nasceu, também foi para o Egito.
Exatamente. Bem, mas enfim, tem situações, tem objetos na Bíblia também que claramente não é? Podemos dizer que apontam para Cristo, né? O menorá. Fala sobre tem os sete braços, os sete espíritos de Deus, que são os sete espíritos de Deus, que o próprio Jesus tinha inteligência e sabedoria. Não estou agora a recordar todos, mas o próprio tabernáculo, não é? O altar, o incenso, o incensário. Pronto, se quisermos ir mais fundo, a própria Arca da Aliança, ela aponta para Jesus.
Com certeza.
A própria Arca da Aliança aponta para Jesus. O que é que a Arca da Aliança era? Era uma arca que era feita de madeira. Coisa comum. Mas era revestida de ouro. Então, uma coisa comum, mas que era valiosíssima.
Exatamente.
Nós podemos apontar, claro, madeira como nós, matéria humana. Pessoas normais. Mas o que é que era o ouro? É a unção, é o Espírito Santo sobre nós.
Exatamente.
Que nos valoriza, que nos dá valor.
Uau.
É, não é? Que nos dá o brilho.
E dentro dele, o que é que ele
tem? E dentro dele tinha o quê? Sabemos que tinha a vara de Arão.
Exatamente.
Tinha a maná, não é? E tinha as pedras da lei, os 10 mandamentos.
Exatamente.
Claro que nós olhamos para Cristo e nós olhamos exatamente isso. Dentro dele está a autoridade.
Exato.
Dentro dele está a palavra e dentro dele está
a vida,
o pão, ele é o pão vivo que desceu do céu.
Então,
quer dizer, nós podemos estar aqui,
isso
nós podemos passar tempos e horas
isso
e horas.
De Gênesis, Apocalipse, isso são simbologias, né?
Claro que no Novo Testamento as coisas são muito mais claras, porque okay. A própria Bíblia diz que a velha aliança, e não é porque ela seja inválida, porque uma aliança, o Novo Testamento e o Velho Testamento, se nós podemos dizer assim, ou o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento, elas não são desvinculadas, elas estão vinculadas. Nós, para percebermos o Novo, precisamos de ir ao Velho, a verdade é esta.
Okay.
E o Velho, o Primeiro Testamento sem o Novo Testamento, parece que é uma coisa incompleta.
Okay.
Que a verdade é esta, parece que alguma coisa ficou ali por acontecer. É como estarmos a ver um filme... Não é? A gente consegue perceber os personagens, a ação, não sei o que, não sei o que mais, e de repente acabou.
Ok, então, ok.
Espera aí.
Então falta aqui alguma coisa, não é?
O que é isto? E aí aparece a ficha técnica. Então, mas espera aí. Não, não é assim. Os dois testamentos eles se complementam de uma perfeição incrível. Claro, temos. Olha, Davi. Davi é. Claro que é a imagem. Sim, humana, né? do próprio Cristo, okay. Em muitos sentidos. Em muitos
tantas
sentidos,
curiosidades, né? Sobre ele, né?
Enfim, nós podemos falar
da tribo, do reino,
tudo, de onde ele vem,
pastor.
Também do Belém, pastor, do pastor passa para rei, não é? Passa para príncipe, passa para rei, é perseguido,
exatamente.
É perseguido, querem matá-lo. Enfim, ele tem, apesar das suas quedas, mas apesar, deixa-me dizer-te isto, ele é considerado o homem segundo o coração de Deus.
Isso.
E porquê que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus? Se nós vamos olhar para o registro, né, da sua história, e vemos tantas falhas. Se nós formos a ver quantitativamente, parece que ele errou muito mais e mais gravemente até que Saul.
É verdade, é verdade.
Não é? Só nós podemos apontar ali se era um, dois, três no máximo. Davi, meu amigo. Mas o que é que o faz ser o homem segundo o coração de Deus? Exatamente isto. É o caráter de Cristo, o caráter humilde.
Uau, uau, uau.
O caráter que se submete, o caráter que quando é confrontado, quer ser purificado.
Este homem és tu. Meu Deus, peguei contra ti. É logo,
quando,
né?
Quando foi confrontado. É a frase que leva-nos muito a pensar.
Verdade.
Meu Deus, tira-me tudo. Tira-me o reino, tira-me a riqueza, mas não
me
tira
o teu espírito. Exatamente.
Cara,
essa
dá-me
aí...
de volta.
Ele é o cara, como diz a gente.
Dá-me de volta, né? Dá-me de volta a alegria da tua salvação.
É verdade.
Isso leva-nos muito a pensar. Porquê? Porque realmente era um homem que ele tinha a consciência disto, Silas, que Deus para ele era tudo que ele, não era só tudo que ele precisava,
okay.
Era tudo que ele queria.
Muito bom.
Hoje, se calhar, a maioria de nós temos esta consciência, graças a Deus, já não é mal, de Deus ser tudo aquilo que a gente precisa.
Yeah.
Mas Davi ensina-nos não só a ser tudo aquilo que eu preciso, mas ser tudo o que eu quero.
Ok. Olha, o tempo já não nos permite tanto, mas eu queria me aprofundar tanto. Mas disse um bocadinho, eu estava a falar sobre os elementos, por exemplo, do tabernáculo. O próprio tabernáculo, como estava a dizer, que representa Cristo, também tem muito, muito interesse. Quando nós entramos na Nova Aliança, no Novo Testamento, no Segundo Testamento, a gente vê logo João contando uma história logo no primeiro capítulo, e a gente vê um texto super interessante no versículo 14. E ele tabernaculou entre nós, né?
Claro,
que representava.
Pá, na verdade, o João. João
é
João.
João é João, é.
João é João, porque ele
Joãozinho.
Ele começa a pegar no primeiro versículo, no primeiro capítulo.
Exato.
Não é? Ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus.
Isso.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens.
Isso.
E a luz resplandece nas trevas, as trevas resplandeceram contra ela. Bem, ele praticamente, ele está a apontar para Gênesis capítulo 1, verso 1.
Exato.
Não, verso 1 não. Está, quando há a criação, haja luz.
Exatamente.
Haja luz.
Ele é a luz do mundo, que é outra porque tipologia de
é outra tipologia, claro, porque o que é que foi primeiro criado? O sol ou a luz?
A luz.
A luz.
Exatamente.
Nós, na nossa concepção, não percebemos isso, porque olhamos para a luz como uma lâmpada, né? Que está acesa. O sol, mas a luz não é haja de seja criada,
okay.
É apareça mesmo.
Apareça. Manifesta-te.
Manifesta-te.
Okay, exatamente.
Exatamente. E foi aí que realmente nós podemos dizer que, entre aspas, Jesus se calhar se se manifestou-se algo, era algum teólogo exatamente. Que acharem correto, por favor, perdão, que... eu disse que eu sou aspirante, nem é teólogo, é aspirante, é estudioso do teólogo.
Portanto, muito bom, muito bom, muito bom.
Então, mas estavas a falar que ele tabernaculou entre nós, exatamente, é isso, ele, nós olhamos para o tabernáculo, Silas, nós temos, por exemplo, o tabernáculo, ele não fala de templo.
Ok.
Claro que o templo é uma evolução, depois, né? por assim dizer, do tabernáculo. Mas o tabernáculo foi exatamente aquilo que... O tabernáculo foi o que
ideia
Deus...
Ideia de Deus.
Exatamente, foi ideia de Deus. Templo foi ideia de David.
Exatamente.
Ok? Agora, nós olhamos para o tabernáculo, ele era feito de vários materiais, tecidos, e quem fala dos tecidos é o próprio Deus.
Ok, ok.
Quem fala dos materiais, que materiais é que haviam de ser usados. Claro, tem as, por exemplo, deixa-me falar aqui, tem a cortina,
okay.
A cortina que separa o santo do santo dos santos, o lugar santíssimo. A Bíblia diz o quê? Que quando Jesus morreu, o véu se rasgou
de cima a baixo,
alto a baixo.
Exatamente.
Ele era a cortina, por assim dizer.
Ok, ok, uau.
Olha, agora estamos a falar nisso, e desculpa-me pegar assim, se calhar fugir um bocadinho do tabernáculo, mas a gente já pode lá voltar. O próprio ceia,
okay.
Claro que é, é uma tipologia.
Sim, Jesus próprio fala.
Ele disse, este é o meu
corpo.
E este é o meu sangue.
Exatamente.
Que é partilhado por vós.
Uhum.
É ou não é verdade? Então, quando pegamos no pão e no vinho, são símbolos.
Uhum.
Lá está, símbolos. Okay. Não é uma tipologia, é verdade. Mas são símbolos que nos apontam para... Jesus,
okay.
Uma ordenança dele. E o tabernáculo tem muitos, já falamos sobre o menorá, já falamos a Arca da Aliança, já falamos sobre a cortina, tem o incensário, não é? Que é o lugar onde nós aí vamos percebendo que o incensário são as orações dos santos.
Exato.
Não é? É ele que intercede por nós, diz a palavra
Davi
dele.
Entendeu.
Ele está a interceder por nós, ele é, fica à direita de Deus Pai, intercedendo pelos santos. Enfim, podemos passar aqui horas
à tarde,
e horas a falar sobre tipologias, teologias, teofanias.
É, mas é isso, acho que ficou muito claro, né? Conseguimos captar aqui a mensagem que Jesus, né? muitas das coisas, muitos símbolos e muitas manifestações, muitas representações apontam para Jesus. Né?
Além de que, Silas, eu não posso deixar de mencionar isto.
Uhum.
O Cordeiro.
Exato.
Não é? O Cordeiro. A Bíblia diz que, lá, principalmente na Páscoa, o Cordeiro tinha que ser degolado, não é? E tinha que ser, tinha os seus requisitos, o seu sangue tinha que ser expurgido nos umbrais das portas.
Exatamente.
Para que realmente o anjo da morte, quando viesse, visse, não é? Aquele sangue e passasse adiante.
Uhum.
E claro, João Batista, não é? Quando estava lá com os seus discípulos e Jesus começa a aparecer, ele diz: Eis ali,
eis o Cordeiro.
O Cordeiro de Deus.
Exatamente.
O Cordeiro de Deus,
uhum,
que tira o pecado do mundo.
Okay.
Então, o mais incrível é isto: é que não é só a pessoa de Jesus, mas aponta para o propósito de Jesus.
Ok. Okay.
Para o propósito de Jesus. Qual é o propósito de Jesus? Nós todos já sabemos isso. Se tu estás a ouvir esta conversa e não sabes, então a gente quer te dizer que Jesus te ama.
Amém.
E tem um propósito, verdade, para a tua vida.
É verdade.
Tu tens o propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. Até Jesus tinha um propósito.
É verdade.
E o propósito de Jesus claramente era quê? Morrer pela humanidade por causa dos pecados, para a remissão dos pecados.
Cordeiro,
é para a nossa salvação, para que nós, uhum, pudéssemos ter novamente relacionamento com Deus. Este era o propósito.
Exato.
E tudo isso que está na Bíblia, teofanias, simbologia, aponta exatamente para esse propósito.
Então acaba por ser uma linguagem que Deus usa de uma forma mais simples para nós compreendermos as coisas espirituais, é isso?
Claro, Silas, olha, deixa. Okay. Ainda estava a falar com um discípulo nesta semana sobre isso. Nós pensamos que Deus é tão complicado. Deus,
é
pelo contrário, Deus faz tudo para que nós compreendamos tudo.
Ok, exatamente.
Não é verdade? Deus pega. Jesus pegou em parábolas.
Parábolas,
Jesus pegou em histórias. A Bíblia é composta por histórias de pessoas reais.
Exatamente.
Normais. a Bíblia é um livro que não fala só sobre as coisas gloriosas de um povo ou de homens. Pelo contrário, Moisés tem momentos ali onde ele mesmo se expõe.
Okay.
Ele mesmo se expõe. Não é? Diz lá que Zípora, se não circuncidasse Moisés, Deus ia matá-lo.
Claro, claro.
Exatamente. E foi o próprio Moisés que disse isto. Não é? Ele estava escrevendo essas situações. Homens que disseram, eu Davi teve esses momentos, não é? O salmo em que ele se arrepende.
Exato.
Foi concebido em pecado. Ele não se está a autocomiserar, não é? É assim que se diz, não é? Pelo contrário, ele está a dizer, eu sei que eu não sou a perfeição.
Exatamente.
Eu posso ser rei, não é? Mas eu não sou a perfeição, pelo contrário. É Deus, é a misericórdia de Deus que nos sustenta, é a misericórdia de Deus que nos levanta.
Verdade.
Não é? Paulo teve as suas quesilas com Pedro e expõe, não é para expor o irmão, é exatamente para dizer, ei, se não for Deus na nossa vida, a gente não sabe. Paulo teve, cara, Paulo, não é? Que a gente considera assim.
Exato, o Paulo, não é?
O Paulo, cara, ele teve das maiores expressões que eu. Mais incríveis, ele diz. Cara, miserável homem que eu sou.
É verdade, é verdade.
E ele diz assim, quem é que me pode livrar,
exatamente,
deste corpo mortal?
Exatamente.
Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero é exatamente isso que eu acabo por fazer.
E ele mesmo a escrever, né? Isso. Aquilo que a gente passa todos os dias.
Todos nós passamos isso.
Exato.
Não é? É ou não é verdade? Então a Bíblia é incrível porque é feito por pessoas normais, pessoas que erram, pessoas que falham. O João Batista teve o seu momento ali de... perdeu a cabeça fisicamente, mas ele perdeu a cabeça antes.
Antes.
Epá,
vai lá dizer se é mesmo ele ou não.
Se é ele. Quer dizer, a gente não julga, né? Porque há momentos que a gente passa na vida que às vezes nós somos, não é levados, mas somos tentados a colocar muita coisa em causa. Okay. Inclusive, a nossa identidade em Deus, inclusive o propósito de Deus para a nossa vida.
Verdade.
Não é? E acabamos por abortar aquilo que até já conquistamos para trás.
Amém.
Não é? Mas a graça de Deus, porque Ele tem sempre misericórdia,
muito,
renovando
muito
todos os dias.
Para terminar então, Samuel, então nos diz, olha, há pessoas que têm uma mente muito soteriológica e eles devem estar pensando, o que é que isso tem a ver com a minha salvação? O que é que isso tem a ver? Por que a importância, então, dessas simbologias, dessa linguagem que Deus usa, essas tipologias, né, que Deus usa para nos fazer entender as coisas espirituais?
Exatamente.
Qual é a importância?
Exatamente isso, Silas, para que a gente compreenda.
Ok.
Por causa do pecado, nós fomos separados de Deus. Nós passamos a ser esta massa corrompida e corruptível, diz a palavra. E as nossas, por causa do pecado da humanidade, nós não temos a inclinação espiritual.
Ok.
Por causa do pecado.
A Bíblia já diz, né? O homem carnal entende as coisas carnais,
claro,
o espiritual.
Agora, como é que o homem carnal vira espiritual?
Ok.
O espiritual não é falar evangeliquês todos os dias,
exato,
a toda a hora, a todo o tempo.
Exato.
O homem carnal vira espiritual porque, primeiramente, ele se arrepende do seu pecado.
Isso.
Ele conhece a sua condição pecadora. É assim. Como é que eu vou começar? É aqui, o arrependimento.
Exato.
Arrependimento é quando nós confessamos, nos arrependemos, não é? E dizemos para Deus, por favor, eu preciso de Jesus.
Isso mesmo.
Eu preciso dessa natureza, por assim dizer. Eu preciso de ser essa pessoa. Eu, Samuel, eu preciso de ser esse Samuel que Deus designou lá na eternidade.
Okay.
Aliás, há um texto, acho que é em Provérbios, que diz, isto é incrível, diz assim, o Deus colocou a eternidade dentro do
coração,
homem.
Exatamente.
Todos nós, por isso é que a gente fica a pensar, depois de eu morrer, como é que vai ser?
Okay.
De onde é que eu vim? Quem é que eu sou? Para onde é que eu vou? Não é? Então, o próprio Deus, ele é espetacular, porque
elaborou,
ele já colocou
um plano.
Ele já colocou a eternidade, aquele bichinho, por assim dizer.
Uhum.
E só Jesus é a resposta. Ele, não é Jesus que tem a resposta. Jesus é, é a resposta. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Okay.
Então, por isso é que Deus usa as coisas comuns para nós, objetos, coisas que a gente pode tocar, ver. Deus
coisas tangíveis, né?
Tangível. Para... Deus quer, é isto que eu costumo dizer tanto para as pessoas. Deus quer estar perto de ti.
Uau.
Ele não quer que tu estejas só perto dele. E ele é o primeiro a dizer, eu quero estar perto de ti.
Ele tem esse
e porque
interesse.
Eu quero estar perto de ti, eu vou fazer as coisas para que tu percebas.
Exatamente.
Deus não diz assim, mas tu tens que perceber-me a mim. Não. Deus diz assim, eu vou fazer tudo. Está aqui tudo para que tu percebas. Eu vou desenhar... Se a tua linguagem é só... em nosso bom português. Se a tua linguagem, por assim dizer, Silas, é só presuntos e queijos, eu vou falar contigo com presuntos
com
e queijos.
Presuntos e queijos. Exatamente disso que Jesus fazia.
Como assim? Não é? É, não é? Se a nossa linguagem é só tomates e alfaces... Jesus pega e diz, ok, então eu vou falar contigo através no sentido, a linguagem que a gente perceba.
Pedro só entendia de peixes e ele na primeira conversa falou, vou-te fazer pescador de homens.
Exatamente, ele percebeu, ok.
Exatamente.
Tem muita coisa por aí, porque peixe é todos os dias, tem que ser todos os dias.
Amém.
E peixe tem que ser fresco.
Exatamente.
E peixe, se tu não cuidares dele, ele vai apodrecer e vai cheirar mal. Exatamente. Ele percebeu que, cara, eu tenho que ser pescador de homens porque tem muito homem todos os dias para pescar. E eu não sei que quando eu pescar, eu não posso deixar conforme ele está. Eu tenho que trabalhar nele, senão ele vai apodrecer. No outro. Como eu o alcancei?
Exatamente.
É, não é? E é por isso que Deus usa tipologias, objetos, pessoas, uhum. Pessoas como eu e tu.
Exatamente.
Uau, e olha, deixa-me terminar com isto, se me permites.
Exato.
Por isso é que Jesus disse no final, olha, aqueles que crerem em mim, as minhas palavras estiverem nele e eles estiverem em mim, maiores obras vão fazer.
É verdade. Uau.
Maiores. Maiores. A gente
não
consegue
nem noção, né?
Como assim maiores?
É verdade.
Pá, porque ele realmente, porque ele quer estar perto, ele quer ser um connosco.
Isso.
Não foi isso que ele orou ao Pai?
Isso.
Sozinho. Ele disse, Pai, que eles sejam um.
Exato.
Como nós somos um.
Exatamente.
Olha que incrível. E é isso que Deus quer fazer, é isso que Jesus quer. Ele quis dizer isso. Cara, é possível sim. Tu seres essa pessoa que Deus Pai sonhou. Davi foi um homem que, como nós dissemos há um bocadinho, passou por vários... momentos.
Verdade.
Mas foi exatamente assim que Deus foi moldando. Nós podemos falar de tantos outros, Davi, podemos falar sobre Pedro, podemos falar sobre Paulo, podemos falar até João, que fugiu.
Exato.
O discípulo amado na hora da detenção também fugiu. A verdade é esta. Ninguém esteve lá. Está escrito nos profetas e está lá escrito, né, em João, se não estou em erro, que ele ficou sozinho.
Exatamente.
Completamente sozinho.
Verdade.
E realmente, Silas, Deus usa a sua palavra e Deus usa estes objetos, pessoas, momentos, como falamos sobre perdão, não é? Falamos sobre misericórdia.
Uau.
É, não é? Para que realmente nós entendemos que Deus não só é real, mas ele quer se relacionar connosco. E deixa-me, se me permites, dizer só isto, para terminarmos. Acima de tudo, mais do que sabermos o que é uma tipologia, mais do que sabermos o que é uma teofania, mais do que sabermos o que é escatologia, demonologia, pneumatologia...
Todas as logias,
o que Deus quer é um relacionamento com o homem.
É verdade.
O que Deus quer, por isso é que tem tudo em Jesus... Tudo se converge em Jesus. Tudo aquilo que nós falamos só tem um propósito divino.
Exatamente.
Um objetivo específico.
Uau.
É o homem voltar para Deus.
Uau.
É o homem voltar para Deus. Só isso. E Deus vai dando. Né? Jesus disse, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis te juntar. Quantas vezes eu quis te aproximar?
É igual, uau.
Como uma galinha que aconchega os seus pintinhos.
Os seus filhinhos, exatamente. Verdade.
Acho que é a segunda vez, é das duas sim, vezes que realmente para... a Bíblia diz que Jesus chorou.
Jesus chorou, exatamente.
Foi com a morte do seu amigo. E foi quando olhou para Jerusalém.
Exato.
Jesus chorou porque tinha a ausência do homem.
Uau, uau.
Olha isto, incrível, Silas, né? Aquilo que faz Jesus chorar é o homem quando está ausente.
É verdade, meu Deus. Então, para ti que talvez pá, não sabes nada de Evangelho e ouviste essa mensagem hoje, fica a saber que tudo isso que a gente aprendeu hoje é simplesmente Deus quer falar contigo. Ele quer falar na linguagem que você entende. Então, quando você ler a Bíblia, quando você abrir o livro, né, que nós chamamos de Sagradas Escrituras, entenda uma coisa, como aqui o Samuel nos ensinou. Tudo aponta para Cristo. Se você ler alguma história, alguma tipologia, alguma personagem, algum símbolo, tudo aponta para Cristo. Deus quer comunicar algo, Deus quer falar contigo, e por isso é que Ele quer usar as formas mais simples possíveis para que tu compreendas. Então, muito obrigado, Samuel, por esta tarde, essa noite, depende do contexto onde tu estiveres, por nós estarmos juntos aqui, né? Foi muito bom. E eu queria que tu nos abençoasse toda essa gente aí que está nos ouvindo aí.
Amém.
Amém.
Amém, amém. Vamos orar. Amém. Pai, muito obrigado. Obrigado acima de tudo.
Aleluia.
Ai, porque tu nos amas.
É verdade, sim.
E tudo aquilo que tu fazes é porque tu nos amas, meu Deus.
Amém.
Tu nos... Por causa do teu amor, tu nos deste o melhor que tu tens, que é o Jesus. Tu entregaste o teu filho para morrer por nós.
É verdade, sim.
Para que nós não pudéssemos viver eternamente ou viver uma eternidade sem ti. Mas pelo contrário. Ainda que com tantas falhas, meu Deus, ainda que às vezes nós queremos na nossa própria força, nas nossas ignorâncias, queremos fazer pontes tão fracas na direção de Deus e criamos filosofias, criamos religiões, criamos tanta coisa. Mas tudo isso é falho, meu Deus, porque nós estamos falhos. Só tu, meu Deus, é que poderias fazer essa ponte tão perfeita. A única ponte chamada Jesus. É obrigado, meu Deus, porque foi o sangue dele que realmente foi derramado por nós. Não foi o meu, não foi o do Silas, não foi de pessoa nenhuma. Foi o sangue de Jesus. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E obrigado porque, através dele, agora sim nós podemos ter livre acesso ao Pai. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada um que está, meu Deus, que ouviu este podcast. Meu Deus, quem precisa, meu Deus, de um encontro contigo. E quem quer, eu sei, meu Deus, que irá ter. Meu Deus, à medida que esta pessoa que está ouvindo, está a orar comigo, manifesta-te aí.
Aleluia.
Manifesta-te. Aleluia. Se calhar não vai ser numa forma física, se calhar não vai ser num objeto, mas eu acredito que tu podes tocar a vida de cada um que está a ouvir. Mais do que tocar, eu sei uma coisa, meu Deus, é que tu queres entrar no coração dessa pessoa que está a ouvir agora. Mais do que tocar e mais do que entrar, tu queres transformar a vida dessa pessoa.
Amém.
Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço-te que realmente tu possas entrar e tu possas, meu Deus, purificar, lavar e possa haver salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém, amém, amém. Por isso, Deus te abençoe. Muito obrigado por estares aí desse lado. Continue, né, meditando, estudando as Escrituras e fique ligado aqui no próximo podcast. Por isso, a próxima vez que tu estiveres ligado a nós, não te esqueças. Tu és uma imagem e semelhança de Deus. Tu és a tipologia de Cristo. Deus te abençoe.
Amém.